Bia, você estava aí fazendo mil sinais, querendo participar da roda de conversa, porque no momento, principalmente quando a Tereza diz assim, bom, mas as pessoas que foram na rua domingo, elas estão sob fortes influências. Queria que você, inclusive, colocasse um componente a mais nessa nossa conversa, que é a instantaneidade das redes sociais. Eu estou, assim, bastante impressionada com a velocidade com que as charges eletrônicas, né? As charges modernas, que são os famosos memes, eles vão tomando a rua, mas a impressão que eu tenho é que cada grupo nas redes sociais fala um pouco para o seu próprio grupo. Não há um trabalho de convencimento se eu mando um meme que fala da Dilma, do Cunha, ou do Lula, ou do Moro. E aí, onde é que fica o poder de comunicação nessa história, ou já está tudo misturado e as pessoas já têm uma convicção e ela só usa meme mesmo para achar graça e nada mais?
Primeiro que eu acho que, assim, concordo com o que foi dito anteriormente aqui, que eu acho que quem tem opinião formada sobre esse processo não mudou de opinião nem com as manifestações de domingo, nem com as manifestações de hoje. Nesse sentido, concordo com o que o professor colocou, que essas manifestações, elas são parecidas no sentido de que quem foi para lá tem uma posição clara sobre isso. Mas as manifestações não são só para convencer outras pessoas, né? Quer dizer, a gente, quando você faz uma disputa nas ruas, você está fazendo uma disputa por visibilidade, você está fazendo uma disputa por influenciar, inclusive, quem vai ter a possibilidade de tomar decisões nesses processos, você está dialogando com outros setores. Então, mesmo essas manifestações tendo sido formadas com diversidades muito diferentes, né? Diversidades diferentes, assim, com perfis de composição muito, muito diversos. Mas por pessoas que, de alguma forma, já estão convencidas de por que elas estão na rua, eu acho que a gente precisa analisar como é que esse convencimento se deu. Esse convencimento não se dá no momento que a manifestação acontece, ele se dá no médio e no longo prazo, né? E aí, aquela coisa, a gente conversar com pessoas que não são necessariamente militantes organizados, que não, historicamente, não têm vida ativa na política, que acompanham as coisas essencialmente pelo que elas leem nos jornais ou pelo que elas assistem na televisão. Você vê que essa opinião pública, e a Tereza já falou várias vezes sobre isso, ela foi sendo formada, pelo menos, desde outubro de 2014 para cá, né? Não é uma coisa que aconteceu nos últimos 15 dias. E você tem tanto cidadão, entre aspas, não vinculado a movimentos e grupos, indo para as ruas no domingo, por exemplo, e uma narrativa dos grandes meios de comunicação que fala assim, no domingo era o povo que estava na rua, hoje era a CUT, o MST e o PT, né? Então, no domingo é o povo brasileiro na rua, e hoje são os movimentos sociais organizados. Essa narrativa, que é muito subliminar para o cidadão comum e que entra na cabeça dele, se você faz isso uma, duas, 20, 30 vezes, ela é absorvida e quase que naturalizada e legitimada pelos meios de comunicação. Da mesma forma que se você faz uma narrativa sistemática sobre denúncias de corrupção, operações da Polícia Federal, julgamentos de Curitiba pelo juiz Sérgio Moro. E se isso acontece de uma maneira tão intensa, diariamente nos meios de comunicação, sem o devido espaço para o contraditório, você não precisa mentir. Você não precisa distorcer informações. O simples fato de você dar voz para um segmento e não dar para o outro, e essa desigualdade é tão gritante e tão grotesca, que faz com que as pessoas só escutem um lado para formar a sua opinião. Então, a gente não precisa nem fazer uma análise do discurso. Se a gente fizer análise do discurso, a gente vai ver o quanto que esse discurso é tendencioso e que força o telespectador, ou ouvinte, ou leitor, para uma determinada visão dos fatos. Mas mesmo sem fazer uma análise do discurso, a simples desigualdade no tempo de fala, de visibilidade para essas ações, e de visibilidade para a diversidade de pensamentos em torno desse acontecimento político que a gente está vivendo, já torna a coisa muito desigual. A gente fez a análise da cobertura da mídia no domingo, fizemos no dia 4 de março, que foi o dia da condução coercitiva do ex-presidente Lula, e as coisas tem uma desigualdade gritante, a ponto de você ter, por exemplo, uma cobertura do principal canal de notícias na TV a cabo do Brasil de 12 horas ao vivo, sem interrupção, sobre as manifestações do domingo, sem ter uma fala de qualquer pessoa que não fossem os próprios comentaristas daquele meio de comunicação, analisando o que estava acontecendo ou trazendo qualquer ponto divergente naquele processo. Nenhum cientista político convidado foi levado para o estúdio. Então, é quase que, no final de horas de transmissão, o cidadão quase que ele fala assim, bom, eu tenho que levantar do sofá, eu tenho que ir para a manifestação, porque se eu não fizer isso, eu não estou cumprindo meu dever cívico, né? O processo de convencimento ele é tão subliminar e ele é explícito para quem analisa mídia e entende mídia, mas ele não é para essas pessoas. Será que se as manifestações de hoje, por exemplo, não tivessem recebido a mesma cobertura, com o mesmo entusiasmo dos jornalistas, com as entradas ao vivo, com a mesma análise dos comentaristas fazendo, será que não ia ter muito mais gente na rua hoje do que teve?
A gente não vai saber, mas isso também chama a atenção, é verdade. Quando você vê, há muito, né? A Tereza estava falando com o saudosismo de um tempo que, enfim, você percebia numa redação as opiniões divergentes e que desse embate saudável nascia uma determinada cobertura. Hoje o que você percebe é que numa determinada equipe de jornalismo, claramente as pessoas pensam muito semelhantes e elas saíram de um status de mediação para um status de opinião, condução, interpretação da realidade, extremamente perigoso para a democracia brasileira. E sem contar com as celebridades, aí é um capítulo à parte.